As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
As perdas e roubos de água no Conselho de Tomar provocam um imenso prejuízo nos serviços municipalizados de água e saneamento, estando mesmo em causa, olhando para a realidade de 2018, cerca de 1,8 milhões de metros cúbicos de água, uma preocupante estatística que se traduz em 1,5 milhão de euros de prejuízo. Ainda assim, estes números têm sido minorados no decurso dos últimos anos. A verdade é que, a partir de 2020, entra em cena a Tejo Ambiente, que irá substituir os SEMAS, pelo que o Partido Social Democrata quis saber quais as medidas que serão colocadas em prática para combater furtos e desperdícios, como questionava o vereador José Delgado no decorrer da última sessão do Executivo Camarário Nabantino.
Como nós sabemos hoje, o problema em Tomar não é tanta cobertura. Praticamente todo o concelho está coberto por abastecimento de água. Já o mesmo não acontece com o saneamento. Mas o que pergunto é o que vai ser feito, quais são os caminhos, quais são os apoios, qual é a política a desenvolver para que as perdas de água cheguem a valores razoáveis e não representem este imenso custo que existe para o município, onde cerca de 1,5 milhão a números anteriores de euros de água adquirida depois não era cobrada pelo SEMAS porque tinha perdas e roubos e rupturas. Qual a ação, qual é a política deste novo momento para Tomar?
Respondendo à questão, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia, Nabantina abordou os investimentos futuros, onde enquadrou um teste piloto para evitar roubos em bocas de incêndio.
É que os grandes investimentos, e porque temos prazos a cumprir no âmbito do POCUR, aquilo que vão ser os grandes investimentos serão na área do saneamento, em matéria de obra mais visível. No caso de Tomar, aquilo que está em análise no POCUR é o subsistema de São Pedro, o subsistema de Valdonas e o subsistema de Machial. Sendo certo que foi aprovado aqui e integra os trabalhos da empresa Tejo Ambiente a gestão eficiente dos recursos hídricos. E na gestão eficiente dos recursos hídricos, aquela que era a componente maior de investimento era na substituição de condutas. Tínhamos depois uma componente que era na questão da instalação dos contadores inteligentes e tínhamos ainda uma componente que neste caso vai ser feita pela Câmara em teste piloto numa freguesia, que era diminuir os roubos de água nas bocas de incêndio.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo de Costeiro da Nazaré, apreendeu 350 quilos de pescada, com o valor estimado de 3.500 euros. Foi no Conselho de Caldas da Rainha, no âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado. Os militares detectaram um veículo que transportava a referida pescada, sendo que verificaram que os espécimes não possuíam a medida regulamentar de venda, nomeadamente 27 centímetros, o que resultou na sua apreensão. Foi identificado um homem de 42 anos de idade e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir o valor de 37.500 euros. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso. O pescado apreendido, depois de submetido ao controle higiossanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso a elaboração do orçamento e plano do município de Ferreira do Zêzar, o documento que será apresentado em breve, depois para discussão e votação na Câmara e na Assembleia Municipal, levou a que os vereadores do Partido Socialista, Bruno Gomes e Orlando Patrício, viessem a público elencar um conjunto de recomendações e propostas para o orçamento de 2020. Das várias propostas apresentadas, destaque para a recomendação de que o município interceda junto das entidades competentes para que a revisão do plano diretor municipal do Conselho seja o mais célere possível, no sentido deste ser rapidamente concluído. Os vereadores socialistas relembram também a pertinência da organização atempada da comemoração do Dia do Conselho, que deverá ser acompanhada da criação e da atribuição de medalhas de mérito aos ferreirenses que se destaquem. É proposta ainda a isenção de taxas de construção para primeira habitação até aos 35 anos de idade e o apoio ao arrendamento urbano, isenção de taxa do EMI na primeira habitação, atribuição de bolsas de estudo, apoio ao pagamento de propinas no ensino superior e na mensalidade familiar de primeiro grau residente em todas as IPSS do Conselho. Os dois vereadores socialistas entendem ainda ser necessário o aumento dos apoios aos bombeiros voluntários para assim promover o reforço da continuidade do atual efetivo de bombeiros voluntários no Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O relatório recentemente tornado público, que detalha por setor aquela que é a realidade socioeconómica do Distrito de Santarém, vai servir de base aos trabalhos dos 113 delegados de 16 sindicatos que vão participar no 11º Congresso da União de Sindicatos do Distrito de Santarém, que se realiza nesta quarta-feira em Alpiarça. O documento aborda questões como a perda de emprego em setores diversos, como o da indústria, mais de 43 mil empregos desde 2002, a precariedade na agricultura, com a exploração de mão de obra estrangeira e uma quebra de 17.600 empregos, diminuição da população do distrito, menos 22.500 habitantes, só entre os anos de 2011 e 2018. Uma das questões para as quais aponta o documento é também a necessidade do aumento dos salários para todos os setores e não apenas do salário mínimo, como referiu ainda recentemente em Tomar, no decorrer de uma conferência de imprensa de apresentação do referido relatório, Rui Aldeano, o coordenador da União de Sindicatos de Santarém.
O aumento do salário mínimo para 850 euros a curto prazo. O aumento geral dos salários não inferior a 90 euros no ano 2020. A redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores. A concretização de 25 dias de férias para todos os trabalhadores. O maior controle por parte da ACT dos contratos precários e a sua conversão em contratos permanentes. O fim da desregulação dos horários de trabalho, com especial incidência do encerramento das grandes superfícies ao domingo, permitindo aos trabalhadores conciliarem pelo menos uma vez por semana a sua vida pessoal e profissional. Exigir a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, nomeadamente as taxas de rotatividade, a caducidade da contratação coletiva, bancos de horas, etc. Exigir o cumprimento integral da Constituição da República, inclusivamente no que diz respeito à exigência de serviços públicos universais de qualidade e gratuitos. O reforço dos direitos e liberdades sindicais como forma de assegurar o cumprimento de direitos e o combate à repressão nos locais de trabalho. Gostaríamos de terminar esta conferência de imprensa com uma palavra de confiança nos trabalhadores do Distrito e, como estamos certos, nos próximos 4 anos, que será possível melhorar as suas condições de vida e reduzir as assimetrias regionais. Uma melhoria que não está só dependente do comportamento político do Governo ou da boa vontade dos patrões, mas, sobretudo, da ação conjunta que os trabalhadores e os sindicatos da CGTPI vão desenvolver até 2023.
O novo espaço criado para vendedores e público no mercado municipal de Vila de Rei abriu portas no último domingo. O espaço apresenta agora melhores condições para comerciantes, mas também para o público em geral, após as obras de requalificação que estiveram a cargo da empresa Odrau de Construção Civil e Obras Públicas, por um valor de 34 mil euros. Os trabalhos incluíram a demolição de paredes interiores da antiga loja de produtos endógenos Vila de Rei Contradição, gerando mais um espaço amplo que permitiu a instalação de bancas amovíveis para ali se acomodar o comércio de produtos hortícolas, peixaria e padaria. Foi igualmente implementada a respectiva rede de água, de esgotos e a adaptação da rede elétrica. A curto prazo, o município pretende igualmente requalificar o primeiro andar do edifício com o objetivo de ali instalar as valências do CLDS 4G, Gabinete de Inserção Profissional e Ninho de Empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes aprovou a candidatura apresentada pela Santa Casa da Misericórdia de Abrantes a uma das linhas do Regulamento de Projetos Empresariais no âmbito do Abrante Invest. O objetivo é a construção de uma estrutura residencial para idosos, uma resposta social vocacionada para alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente para que pessoas idosas em situação de risco ou de perda de autonomia, beneficiando de atividades de apoio social e cuidados de saúde, possam ser instaladas. O projeto da Santa Casa consta da construção de edifício com 3 pisos, com capacidade para acolhimento de 32 utentes, prevendo-se a criação de 14 postos de trabalho. Será uma mais-valia para a comunidade local em matéria de respostas sociais. O apoio municipal concedido é na ordem dos 31 mil euros e corresponde à isenção das taxas municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
As pessoas que residem no acampamento do Flecheiro em Tomar estão felizes porque vão ser realojadas em melhores condições. Assim garante Almerindo Lima, porta-voz da comunidade, em declarações prestadas à ERTS. Está em causa, recorde-se, o Centro Comunitário de Apoio Familiar, edificado na Avenida Fonseca Simões, paredes meias, com o destacamento da Guarda Nacional Republicana. Estrutura esta que se prepara para receber 5 famílias. Esta é uma solução do município Nabantino, um investimento a rondar os 340 mil euros para acabar com as barracas situadas no Flecheiro e, acima de tudo, para proporcionar mais dignidade ao dia-a-dia das pessoas que ali ainda residem e que se preparam para mudar para o centro antes do final deste ano. Almerino Lima abordou este processo na visão das famílias escolhidas, elogiando o papel do município de Tomar.
Eles estão felizes, estão contentes porque as condições são melhores, não é? Porque há pouco tempo estive a falar com o porta-voz também da família e depois escola, que neste caso é as famílias que vão ser realojadas. Apresentaram-me um descontamento neste momento com as obras à porta, está tudo cheio de lama e eles viam com bons olhos a mudança mais rápida possível para as novas habitações. É um processo transitório. As famílias que vão ser realojadas não vão ficar num espaço para sempre. É bom sublinhar este aspecto. Neste momento são 5 famílias que vão ser realojadas no novo centro comunitário. Tomar é um exemplo de boas práticas a nível nacional. Porque não devemos esquecer, porque a Câmara Municipal parte para este projeto, porque não existem outras soluções. Porque é difícil alugar casa a ciganos, é difícil colocar ciganos em bairros sociais em Tomar. Não podemos esquecer que existiu confusões no bairro por mês de maio, existiu confusões numa aldeia que eu agora também me esqueço o nome. Entendam isso, porque se existisse outras soluções, claramente que eu era contra este tipo de guetos, não é? Este tipo de bairros, não é? Porque este tipo de bairro e vai segregar a comunidade civil. Não existe soluções para o tipo de percurso correto, temos que desviar um pouco e encontrar outras soluções. Foi o que aconteceu, foi o que o município Tomar colocou em prática. Senão estariam ali os ciganos mais de 30 anos a viver junto ao rio sem condições.
No dia 1 de novembro vai cumprir-se uma das mais interessantes tradições de Mação, com a realização da Bicentenária Feira dos Santos, feira que tem 219 anos. Caracteriza-se pela variedade na oferta, contando com espaços distintos e específicos de venda ao longo das ruas. Mação ganha neste dia uma dimensão e um movimento, mas também um colorido únicos. Junto ao Jardim Municipal vendem-se os cereais, os frutos secos e os cestos de vimes. No Centro Histórico, as latuarias, as árvores de fruto, as flores, os queijos, os oleados, também os panos para a apanha da azeitona e outros utensílios com fins agrícolas. Na parte mais nova da vila, no denominado Largo da Feira, terá lugar a feira como a conhecemos hoje, em dia a jeito de mercado. No Largo dos Bombeiros Voluntários de Mação há também oferta de utensílios agrícolas, tratores e outros acessórios. Destaque ainda para a recriação de um mercado à moda antiga, numa tenda montada por efeito, junto ao Largo dos Combatentes, onde as associações, instituições de solidariedade social e as escolas apresentam bancas recheadas de produtos caseiros, artesanais e agrícolas, fazendo assim a ponte entre os vários pontos da vila onde se estende a feira. Neste espaço há muita procura dos tradicionais bolos dos santos, broinhas, pão caseiro, também legumes, ervas aromáticas e muito, muito mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no domingo 3 de novembro que o Conselho de Vila Nova da Barquinha irá estar representado no Convento de Cristo em Tomar. Será no claustro da Missa, numa mostra de produtos locais e artesanato alusivos àquele Conselho. A entrada é gratuita entre as 10h30 e as 14h. A iniciativa, recorde-se, decorre no âmbito do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo para o desenvolvimento de ações de promoção turística e cultural da região do Médio Tejo no Monumento, o que leva a que os 13 municípios, à vez, passem pelo Monumento Património da Humanidade. A entrada para o evento é feita pela porta de acesso ao claustro da Missa.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 2 a 5 de novembro decorre em Ferreira do Zêzere mais uma edição do Festival Gastronómico da Abóbora este ano, com a participação de 7 restaurantes aderentes que trazem à degustação de quem se deslocar ao festival um conjunto de pratos variados confeccionados com abóbora. Neste festival marca também presença as tapas e os doces à base de abóbora disponíveis nas pastelarias e cafés da vila. A ERTES esteve à conversa com o vereador da Cultura e Turismo do município de Ferreira do Zêzere, Hélio Antunes, sobre aquilo que vai ser esta realização.
Os nossos restaurantes estão uma vez mais a inovar e criar pratos fantásticos com abóbora. Portanto, além daqueles pratos mais típicos e que já começam a ser também tradicionais, como é o caso do coelho na abóbora, há também algumas inovações que vale a pena virem saborear. A parte dos doces é também uma parte muito interessante neste festival, porque a abóbora é propícia também a criar aqui alguns doces. Eu destaco aqui o pudim da abóbora, portanto, é algo que devem experimentar. Eu diria que é quase obrigatório. E também dizer-vos que, portanto, todos os restaurantes, sem exceção, portanto, estão a fazer marcações, portanto, e é possível fazer marcação para grupos, para empresas, para mesmo encontros de família, portanto, mesmo fora dos dias que está estipulado o festival. Portanto, é nesta altura que as abóboras saem dos nossos agricultores, estão ótimas, estão em excelentes condições para sair para a mesa. Estamos também numa época ótima, porque é a época em que o vinho novo começa a sair também dos nossos barris, também o azeite novo está já a sair dos nossos lagares, tudo produtos locais, tudo produtos tradicionais, e que é possível depois conjugar tudo aqui e fazer aqui uma prova gastronómica extraordinária, portanto, ao encontro das nossas raízes e também da nossa gastronomia mais de âmbito mediterrâneo, que é, sem dúvida, uma das melhores alimentações a nível mundial. Portanto, há sempre novos pratos e há sempre novas formas de saborear as nossas iguarias. Portanto, e a abóbora é rainha agora em novembro, começa já com o Halloween, agora estou a brincar um pouco, mas depois, durante o mês de novembro, podem vir saborear o que nós temos de melhor aqui, quero dizer, relacionado com a gastronomia da abóbora.
A Casa do Benfica de Vila de Rei, com o apoio do município Vila Regense, vai juntar-se às celebrações do Halloween através da organização de uma caminhada assombrada, a realizar nesta quinta-feira a partir das 22 horas. O percurso terá aproximadamente 7 km, com graus de dificuldade entre os níveis 3 e 5, e a concentração para o passeio irá ter lugar junto à sede da Casa do Benfica de Vila de Rei. As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, com um custo de 2€. Será obrigatório usar roupa alusiva ao Halloween. A organização recomenda que os participantes vão também munidos de calçado adequado, roupa confortável, água e uma lanterna. Participação que não é aconselhada a menores de 12 anos.
Javi Web, a primeira a informar.
Realizou-se no último domingo a 6ª edição do Trail de Fátima, organizado pelo Fátima Escola Trialto e Vespiga Saudável, com o apoio do município de Ourém. O evento inclui o trail longo, com uma distância aproximada de 30 km, com certificação ATRP, o trail curto, com distância aproximada de 15 km, também com certificação, e ainda um mini trail com cerca de 10 km de extensão. Ambas as distâncias competitivas, trail longo e trail curto, integram o calendário competitivo do circuito de trail do Ribatejo. Luís Moleiro, em absoluta estreia com as cores do União do Mar, terminou os cerca de 30 km no décimo lugar da classificação geral, vencendo o escalão de sub-23 ao despender 3 horas 21 minutos e 34 segundos para concluir a prova. José Fonseca terminou a mesma distância, com 3 horas e 45,54, sendo o 30º da geral e o 3º do escalão M50. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.